Senhoras e senhores do YouTube, sejam bem-vindos a mais um podcast, o primeiro podcast do Brasil focado em produção de stand-up comedy. Meu nome é Guilherme Araújo, da Casa de Artistas, e hoje eu estou aqui em João Pessoa, com grandes amigos que a comédia me deu, e temos mais esse episódio aqui, fizemos em Recife, e agora estamos aqui em João Pessoa com meus amigos Somi Marques.
Eu quero Somi Marques. Ou Somi Marques. Piada interna, vai.
Vinícius Lira e Amaury Menezes. Nós estamos aqui para falar de produção e o papo começa agora.
Casa de Artistas apresenta
Podcast.
O seu podcast de produção.
Muito obrigado por terem topado fazer isso aqui com a gente.
Muito obrigado pelo convite.
A gente está viajando o Brasil, mostrando a cena da comédia stand-up por aí. As dificuldades, as conquistas, e aqui não é diferente. Aqui é uma cidade que sempre me acolheu muito bem. Já fiz vários shows com o Vinícius, já fiz vários shows com o Suami, a Maury tô conhecendo agora, dá pouco tempo, de pouco tempo pra cá. Mas a gente vê um crescimento latente da cena aqui, do trabalho que vocês estão construindo em João Pessoa. E a gente vai falar um pouquinho disso. Então, muito obrigado por terem topado.
Tamo junto. Tamo mais na dificuldade do que nas conquistas, mas...
tamo junto. Mas não tem conquista sem dificuldade.
Seja bem-vindo a João Pessoa.
Tamo junto demais. Ó, primeira pergunta eu queria perguntar pros três e aí a gente vai direcionando esse papo, vai conversando. Mas eu queria saber de cada um de vocês como vocês descrevem assim, a cena atual do stand-up comedy aqui em João Pessoa.
Pode ir, Amaury.
Amaury, vai.
Pelo mais velho.
Começa por mim, não. Mais velho.
idade.
Não, pelo mais velho. Cara, eu gosto de como a cena se mantém. Se põe hoje aqui em João Pessoa, porque assim, tem 5 anos, né, que eu faço comédia aqui em João Pessoa e acho que hoje a gente vive o melhor momento desses 5 anos. A gente finalmente tem uma noite semanal fixa, né, e tá tendo mais shows nessa casa, além dessa noite semanal, e a gente já tá com a ideia de expandir para uma outra casa, para o bairro da Zona Sul, que eu comentava com o Tibério anteriormente, né? Que a gente tem uma vontade muito grande de levar para a Zona Sul daqui de João Pessoa. Para quem não conhece a região de João Pessoa, a Zona Sul é o pessoal mais periférico, né? Aqui a gente, Zona Norte, é o pessoal que tem mais poder aquisitivo. Então tem muita gente que é do nosso público de lá que reclama de transporte, de preço, tudo, de uma dificuldade que é ir até o show na praia, né, na orla, e a gente tá conseguindo levar para essa
cena. Lá é uma esquinha do R$2, né? Aqui é 10, né?
É melhor de isso. É, preço de puteiro, né?
É. E, ô Vinícius, você já tá há mais tempo, né?
É, eu tô indo para 12 anos já de fazer comédia.
Que massa.
12 anos. Cara, é porque assim, no início, no primórdios, né, em 2009, quando a gente começou, só era literalmente o embrião, inclusive, da comédia geral. Ninguém sabia nem o que é produzir, né?
Não existia assim, né? A profissão produtor.
Não existia. Pra comédia.
Sim.
Né? Pra comédia, a gente não sabia. E a gente sempre foi direcionado, literalmente. Aparecia um produtor que fazia isso, aquilo, outro, sempre capenga. Mas fazia. E aí começou as desistências, né? No meu caso, o primeiro comediante stand-up da Paraíba, que é o Alisson Vilela, grande amigo, e ele fazia produção também. Então, eu também meio que aprendi junto com ele, quando a gente começava a fazer. Todas as dificuldades, bares, os calotes dos bares, né? Que a gente tem que falar também. O pessoal que aqui gosta de botar o pezinho em cima da produção, que a gente, às vezes, quando não tem experiência, deixa se levar por isso, simplesmente pelo fato, eu quero fazer. Porque o grande problema de você ser comediante e produtor é porque você quer fazer. Então você topa por um hambúrguer, cara, um hambúrguer e vai.
É o meu caso.
Vou me prostituir pra comer cheeseburger.
Mas né? Tô no palco, né?
Mas tô no palco. É exatamente isso. E realmente concordo com a Maury, que eu digo mais, que dentro desses 11 anos que eu tô fazendo, eu acho que é realmente a melhor fase.
Mas aquela
bota
fase.
Bota pro microfone
de...
tua boca aí, senão não vai sair cara nenhum.
Tá, melhorou aí?
Pode chamar a palavra.
Bota o
negócio pra...
E realmente eu acho que sim que é a melhor fase. Porque temos um maior número de comediantes, eu acho que temos uns 10, né?
Cara, eu não sei, porque a pandemia fez muita gente desistir, né? Aí a gente ainda tá com um número que tá flutuando.
Entre 10...
Acho que tem mais chute que comediante. Assim,
Pra ser
tipo,
sincero.
Tá na balança de tipo, caramba, a gente não pode botar uma carga maior porque...
Não tem comediante.
Não vai dar conta de rodar elenco demais.
E eu falo com os tá meninos ligado? Que pararam
não é
isso.
Tão rentável pra trazer a galera de Recife, de Natal, porque é fumo, muito fumo, assim, às vezes... Enfim.
Mas sabe. Em compensação, Também temos mais casas o profissionalismo, por causa da experiência que a gente vive, começa a profissionalizar mais o produtor.
Sim, é, sim.
E aí a gente começa a exigir mais coisas, que não é exigência, é o básico.
Sim.
Uhum. Começa a exigir o básico pra poder estar no palco e fazer um show perfeito.
Stand-up é uma parada que funciona com o básico, né? E muita gente não quer nem dar o básico, sim, né?
É foda. É isso. É
foda. Ô, Somi, mas você veio da internet ou a internet veio do stand-up?
É, isso é uma história boa, porque eu comecei a fazer vídeo na internet pra poder trazer gente pro meu show de stand-up.
Uhum.
Porque eu notava que, tipo, eu entrei mesmo na divisa da parada, que o ministro tava sozinho aqui, João Pessoa, bem dizer. Aí
era tudo
minha história, mato. Minha história é boa, pô. Minha história é engraçada no stand-up, porque eu estudei, fui lá, li os livros, assisti e tal, não sei o que, vi como fazer e tal. Sabia tudo, caixão de open e tal, não sei o que. Só que eu tinha uma vergonha do cara de chegar na galera assim, meio tímido, e tava meio que acabando, tava. Acho que não tinha mais nem uma noite, não.
Eu acho que.
Eu não tô em casa, assim,
tinha, negócio. Tinha faculdade de cervejaria.
Sabe onde é que tinha? Porque no consulado, eu fiz, uma vez no mês.
Eu fiz um doidice do caralho.
Mas na época de Suami, era a faculdade de cervejaria.
Aí eu fiz um doidice do caralho. Isso foi em 2016. Foi em 2016.
Mais ou menos o mesmo tempo.
É.
Ele começou depois. Esse
Suami sozinho começou em 2016. Aí Vinícius juntou a galera.
Meu primeiro show foi com o Tibério também.
17.
De open, porque tem um show antes que é a história. Tu lembra, né?
Lembro.
Da loucura.
Não, o Suami patrocinou no Facebook. Facebook, e eu tava.
Eu fiz um show solo, porra.
Sozinho.
Não, cara, de cara, meu primeiro cara. Show com um show solo.
Fazendo um show solo, ele tá chamando um outro Open.
Aí um Open abriu pra mim um Open.
Foi
clichê. Porque eu aprendi isso aqui que eu queria fazer. Enfim, não achava ninguém pra, tipo, conversar, pra falar. Eu
não sabia, né,
assim, que chegar. Que
fazia.
Eu não tinha essa parada, não. Aí
mas
eu
já tinha, mas... tinha feito Open Mic, pelo menos?
Porra, nada disso. Foi meu primeiro show. Foi meu primeiro show.
O dono do bar chegou pra tu, né?
Não, eu fui atrás de usar o cabelo. Era um bar aberto. Era tipo um negócio totalmente errado. De graça.
Era fazer no show, as motos passando.
Mas aí quando eu cheguei lá no bar, pra fazer, aí teve um cara, um dos open, que disse: esse cara ali, esse bicho ali, tá, ele faz stand-up aqui. Então, aí eu olhei pra Vinícius. Aí eu falei, pô, vou falar com ele. Ele foi pra ver, né? Que porra é isso? Que caralho foi esse?
Ele foi pra botar a banca. Ele não vai dizer agora.
Não, mas foi não. Ele foi lá
pra dar a carteirada, tá ligado?
Eu fui falar com ele.
Coisa. Eu tava trabalhando sozinho, Eu tava importando pessoal de Natal e de Recife.
E ele manteve a cena aqui mó cota.
Segurou, assim, teve
muito tempo.
Acho que uns 2-3 anos foi...
Eu agradeço demais o pessoal de Natal, de Recife, Tibério. E eu digo mais, vamos fazer juiz aqui. Se não fosse Kedney Silva, talvez isso não teria rolando até hoje. Uhum. Porque eu acho que o cara que fez Vini, o que você fizer, eu vou. Não importa cachê, não importa nada. Eu vou. Faça, eu vou. Aí a partir dele começou a vir outros, sim, sim. e outros. Aí a gente tem que dar acesso. Né? Exato. Uhum. A gente tem que ser muito, muito, muito honesto com relação a isso. Beleza, o pessoal me dá muita credibilidade. Tá, beleza, eu mantive e tal, mas se eu não tivesse ajuda, porque ninguém faz nada sozinho, cara. Ninguém faz nada sozinho. Sim. Se eu não tivesse ajuda dos meninos de Recife, de Natal, de Maceió, e aí, o primeiro que veio foi Suami.
Foi, pronto, eu vi Vinícius lá sentado, aí o cara falou, eu falei, tu faz também? Eu fui, cheguei, falei com ele, faz, pô, não sei o que. Quer fazer aí não, um tempinho? Eu falei,
não, faça aí.
Não, faça não, mas faça, pô, não sei o que, enfim. Aí ele fez, aí no final a gente conversou e tal, não sei o que, ele explicou que tem uma cena e tal, não sei o que. Aí eu entendi, eu sabia o que era open, pô, só que eu não... Eu queria fazer show, Se eu não tivesse feito isso, eu não tinha. Talvez não tava
aqui hoje.
Eu não tava aqui na conversa, não.
Uhum.
Aí eu fui e me botei no meu lugar de open, né? Aí fiz um open com. Acho que foi Patrick, mas não foi, não, né?
Não,
foi
o primeiro Tibério, foi com ele, pô.
Tibério, Pardal, foi. Aí a Mauri aplaudindo tudo. Eu não sabia quem era a Mauri ainda, não, pô. Aí a Mauri toma aplaudiu, ficaram. Botei pra fuder, um open desse. Aí ele fez, não é porque eu sou comediante também, pô, eu tava dando a força pra ele.
Quando eu vi aqui.
Por anos. E eu ainda dei dois ingressos pro show de tiro livre, pai.
Por anos.
Por anos. Tiririga, vai, rapaz.
Por anos, Tibério achou que as plateias daqui eram muito boas, mas era eu que tinha puxado as palmas.
Tínhamos um puxador de palmas
oficial. A Mauri já tinha falado comigo.
No aniversário de Edgar, eu falei contigo.
Falou comigo. Eu fiz um grupo. Botei todo mundo, esqueci o Maurinho. Esqueci. Aí depois que foi num show lá em um bar daqui, Aí eu fiz, eita, pô, tem aquele cara, vou botar ele.
Mas ficou só eu e tu, não foi? Depois, tipo, daqui mesmo, depois daquele meu primeiro show foi, né? Depois
aí, chega na galera. Os shows aconteciam uma vez no mês. Aí a gente tinha 6 open claro. Aqui. Então era um open por mês. Eu lembro que o de bichinho foi em março, né?
Se profissionalizar. Tinha sempre no show um humorista já
então, mais experiente. Então, era ele que fazia a semana mensal, aí trazia humoristas de Pernambuco, de Natal, né?
Sempre.
De Recife, Maceió, Natal, Maceió. Não, pronto, aí nessa
Patrick
noite...
Maia, eles precisam sim, já a galera já, pô.
Mas aí foi
no meu tempo. Não, eu fui no consulado com o Patrick.
Você fez, mas quando ele começou a rodar essa cena, sim, era mais ou menos essas noites assim.
Quando eu trouxe o pessoal, digamos assim, mais nacional, foi Patrick, Vitor Sarro, Di Lopes,
foi.
A gente já tava meio que você.
Não, a gente já tinha formado ser mais um, pô. Não, já. 2 anos não, foi no primeiro ano.
Foi no primeiro ano?
Foi, mas assim, por exemplo, Suami foi em março...
2017.
Suami foi em março, aí abril não teve, maio foi cancelado, aí o que ia em maio, que era Clístenes, ficou pra junho, que era o meu mês, aí estreou eu e Clístenes junto, aí bateu 3 dos 6. Aí a gente formou um grupo chamado 6+1, inclusive era 7 por causa de Josi não quis começar. A gente fez esse grupo pra gente poder ter a nossa noite e fazer mais vezes. Porque tu já pensou uma vez por mês e às vezes era adiado. A gente tem um show no mês e às vezes adiado. Lógico que depois teve mais, né?
7 humoristas fazia 5 minutos cada um.
Era.
O show terminava em meia hora.
Não, a gente fazia... Tinha uns que tinha 10.
Não, eu... Foi uma faculdade, mas foi uma faculdade.
Mas foi, o 6+1 foi uma escola.
Então essa pergunta agora vai ser...
Porque era ainda voadora no...
Aí, ó, essa pergunta agora vai cair aí.
Vai.
Que é o seguinte, qual foi o pior perrengue de produção que vocês já passaram aqui, assim?
Produção.
Não, de produção ou de show?
Beleza, de show, que seja.
Todos os
shows. Show, de show teve um lá no... Não, pô, no do francês. O do francês, Le Pub. Que a mulher subiu no palco, porra, no teu show.
Ah, na sinuca, não.
A gente não tinha palco.
Eu não queria ir, não, pô, pra esse show, não.
Ele não tava nem no elenco, pô. Aí ele chegou lá e falou, se eu fazer 5 aí? Eu digo, bora, sobe aí.
Não tinha nem palco. Era tipo, tá ligado, aqueles filmes americanos que rolam umas brigas, umas rinhas. Ao redor da mesa de sinuca, assim, a galera.
Era o show.
E uma luz assim.
E era a noite de cachê, um pô, era
e
bom.
E um pendente assim, a luz assim, era meio de crime. De crime e tal.
Sem conto pra cada
meu um. Meu amigo, velho. Acho que ninguém ali sabia. Tava lotado, meu. Acho que tinha umas 200 pessoas.
A casa cheia, ninguém sabia.
Acho que ninguém sabia que ia ter o show de stand-up. A mulher. Muito doida lá, subindo no meu. Na mesa de sinuca.
É.
Não subiu no palco, né?
Ela não subiu no palco, não tinha palco, mas ela foi pintar a Suami lá, pô. Isso
você sabe quem é fazer. Jonathan? Ainda lembro. É Jonathan. Aí Jonathan veio lá de dentro. Bora, minha amiga, deixa de tua. Aí começou, é briga do caralho, Jonathan com essa mulher.
E
eu sei.
E Suami com o microfone.
Não tava indo pra cá. Não
nenhuma, meu irmão. Aí pegaram ela, levaram a mulher lá, mas acho que foi meu pior show foi aquela aí, tranquilo.
Eu lembro demais, porque depois que passou tudo isso, aí entrou uma pessoa e eu fui o último e foi bom demais, boy. Porque sabe quando acalmou o lugar e todo mundo ficou calado,
o demônio,
né?
O demônio, aí, olha. Porque tinha um demônio, né, no
o
show.
O material entrou todinho, bicho. Bom, e eu demônio, pensando, com a pena
isso
da porra de
sumir.
Mesmo
no começo,
pra mim.
2018, 2017.
Pra mim. Rapaz. Todas as vezes quando eu tava, porque sempre agora eu coloco sempre uma produtora. Hoje em dia eu tenho uma produtora pra trabalhar comigo.
Certo.
Mas toda vez quando eu sou produtor e tava no palco ao mesmo tempo, tinha um bar que eu era, inclusive eu era garçom. O pessoal descia do palco e pensou, bicho, pega uma cerveja pra mim ali. Não, e o pior que o camarão... Não, é sério. Aí eu pensei, bicho, faz meia hora que eu pedi camarão e não chegou ainda. Aí eu, tá, beleza. E o pior que realmente não tinha chegado. A gente comeu o camarão depois que chegou no final. Era?
Mas desse no Le Pub eu já tenho uma história no Le Pub, velho. Porque hoje em dia tá mais tranquilo. Aí eu tinha feito show em outro canto, aí fui nesse Le Pub, porque eu só faço show de preto, né? Só gosto de andar de preto. Todo canto eu vou de preto. Aí lá me chamaram, o cantor que tava no negócio fez. Cadê meu uísque, meu irmão? Meu irmão acabei de sair de um show, pô.
É muito engraçado.
Mas não tem nada engraçado.
Mas fala a verdade, ele usa preto porque é daltônico.
Tá bem. Aí porque eu não erro as combinações, né?
E aqui no estado, o circuito de shows é na capital, né? Se bem que tem a Campina Grande aqui perto, que também tem
cara,
um teatro legal. E tem
um teatro, mas não tem o bar, né? A gente é louco.
Vem mais
pra
de fora,
lá.
Mais de fora pra lá. Pra lá.
É. Não é
cena,
não
cena local,
daqui.
Não. Cena local tem
entendi.
Pouca. Tem pouca, não, quase.
Graças a Deus, mas já tá começando a. Pronto, já começou a rodar. É, Alagoa Grande, já teve. Guarabira, já teve Sapé.
Vocês fazendo.
Não, é, mas Gato Pingado, assim, não, não tem. Não tem.
Mas antigamente nem tinha nem isso.
Não, mas sei, mas. Sim. Pra ficar bem claro, né? Pra que a galera pensar que tem vez. É, vez ou.
Mas assim, o feedback que eu tenho dos meninos que são de Campina, que a gente tem dois humoristas lá, né? Que é o Per Christian,
e
o... que já foi do Rio e tal, e tem Erickson Canuto. E assim, Per abriu sexta-feira agora o show do Igor e eu tava trocando ideia com ele, ele falando que ele tentou o teatro de lá. E, inclusive um teatro menor que tem no. Que também
Severino
tem
nome Cabral, é embaixo de Severino Cabral.
Embaixo de Severino Cabral,
70 lugares.
É.
Ah, é? É,
é. Ele falou em 200.
Não.
100 lugares, pronto. Aí ele disse: a maioria, a gente esbarra na burocracia. A burocracia é tão grande que a gente desiste.
Não,
é
lá, pra, lá na, quando começou a fazer a, aquela transição, né, da pandemia e tal, não sei o quê. Sem máscara, o humorista tem que se apresentar de máscara. Pra... Aí é foda, mano. É foda.
No, no, no teatro.
No teatro, nesse teatro. Aí tinha, era impossível de ter show assim, né? Cara, uma hora e meia com uma máscara, não tem como.
Sim. E Campina tá quanto tempo daqui? Campina Grande?
Uma hora e meia.
Uma hora e meia.
Depende do
pé,
motorista.
Depende do pé, sua mídia tem 50 minutos, né?
Daria tranquilamente pra ter, assim, noites sim, aqui e o cara vai estar fazendo lá.
A gente inclusive, conseguiu. Um dos cantos que mais querem show meu é Campina, é Campina Grande. Só que a gente tentou um mês todinho embalar, mas os caras
na ideia de. A gente, por exemplo, fez um show de Flávio Andrade lá. Com a produtora da gente tá com medo lá, a gente levou o Flávio Andrade pra lá, porque o dono do bar era fã de Flávio. Aí, depois que fez o de Flávio, disse, pronto, agora a gente tem a abertura, vamos botar uma noite lá. Eu fui conversar com ele todo empolgado, falando de seu amigo, sobre
mesmo, né,
tinha público que tinha capacidade de esgotar, de lotar o bar dele e tal. Ele disse, não, a gente sofreu muito com a pandemia, eu preciso recuperar. Eu só fiz Flávio porque eu sou fã.
Caramba.
A gente fez duas sessões com o Flávio, com um ingresso mais alto, um preço mais alto do que rotineiramente a gente faz, né? Porque a casa era menor e ele esgotou duas sessões lá. E aí a gente pensou que ia ter abertura, não teve. Um cara assistiu o Advogado, lembra? Assistiu o show da gente aqui.
Quis processar? Não,
sacanagem. Não. tinha um podcast em Campina e é sócio de um cara que tem um bar lá. E o cara chegou e entrou em contato com a gente, todo empolgado. Quero levar. Que cabe 300 pessoas no meu bar. São três ambientes, não sei o quê. Na hora de negociar, ele queria 50% da bilheteria.
É. E o cu?
Sempre esbarra não, em um problema ou outro que vai dificultando.
É, mas a gente vai tentando, né? Eu queria saber como é a realidade de vocês lá pra pegar teatro, porque aqui na Paraíba, velho, é uma burocracia assim.
Mas é porque a gente nessa questão de expandir, pô, a gente tá tipo war, tá ligado? War, quando você bota um monte de exército no mesmo canto, depois vai. Acho que João Pessoa precisava muito do gás que tá sendo dado aqui, tá ligado? Isso. Pra depois ir pros outros cantos, porque João Pessoa mesmo, a gente ainda tá muito no começo, pô.
A gente foi tentar a pauta aqui, pô, no Paulo Pontes e esbarrou no mesmo problema dos meninos de Campina. A gente chegou lá, não, eu quero a pauta pra um comediante de stand-up aqui. Ela fez, bom, você tem que reservar a pauta com menos de uma antecedência de mais de 30 dias, me dá o nome do comediante, o nome do show, tudinho pra ver se é aprovado. Não sei se foi por causa de algum comediante, Léo Lins, que o pessoal tentou cancelar, porque agora eles querem saber qual é o comediante antes de dar a pauta.
Tentaram o de Léo Lins aqui?
O de Léo Lins, não lembra não, cara? Tanta gente precisando de um boné. Foi mesmo naquele período que
Foi naquele
ano. Fabiano Gomes. Lembra que Fabiano Gomes tentou cancelar o show de Léo Lins aqui em João Pessoa?
Não, eu sabia que... Ele sofre todo lugar, é impressionante.
Aí eu não sei se eles querem, se tem uma questão também de política, né? De saber se o humorista concorda com a pauta pra poder liberar. Ou se é só pra mudar a burocracia pra gente.
Pra dificultar.
Pra gente, pra dificultar. Porque eu lembro que a gente tava lá conversando com a menina, querendo pegar a pauta do teatro. Ela disse, você tem que mandar um e-mail. Eu disse, moça, se eu mandar um e-mail aqui, você me diz qual é a data que está livre o teatro pra eu me planejar. Ela fez, você tem que mandar um e-mail e eu respondo o e-mail com a data. Então eu lá, ela não me dizia qual era a data livre que tinha. Jura você, a burocracia eles botam... Aí tem que ter contato com uma pessoa, sabe, que... consiga essa pauta sem essa burocracia toda.
Amizade.
É.
Pra daí é difícil, né?
É, muito. É burocracia muito. E difícil.
Então é por isso que talvez ainda não é possível falar que os comediantes aqui de João Pessoa conseguem viver de comédia, assim.
Não.
É muito difícil, né? Por conta dessas coisas. Não dá pra você fazer show.
De comédia de stand-up, você quer dizer?
Sim,
porque
sim.
Ah, não, mas às vezes eu vivo.
Você já
sua mina não tem
stand-up,
emprego,
não. Não, às vezes eu vivo de stand-up, depende
sua mina não tem emprego, não.
Eu não, sou só...
Então, peraí, você chegar atrasado é o okay, então, já que não tem emprego?
Tava fazendo.
Eu tava no ônibus.
A gente tá tendo problemas aqui.
Mas
tudo aqui, problemas internos aqui, pessoal. É.
Mais uma coisa que eu gosto de falar do quanto a cena daqui tá diferente hoje é isso. A gente tem Suami Marques, que já em várias oportunidades, fez mais de uma sessão com o solo dele aqui em João Pessoa. Verdade. A gente tem a casa para 120 lugares, aí eu sempre converso com ele, vamos vender 100. Que ele quer vender 150. Eu digo, não, vamos fazer duas sessões de 100, do que uma de 150 e uma de 50. E aí o homem já fez duas sessões aqui, repetidas vezes. Lineke Alves, que é um maluco que começou com a gente aqui um pouco tempo.
Tava até em São Paulo.
Tava até em São Paulo um mês desse. Ele já fez solo aqui com casa lotada, sabe? Uhum. Então,
isso tende a melhorar, né?
É, assim, mas é tipo, metade do meu público que vai num show meio do solo, ele já conhece o stand-up, já conhece aqui, o outro gosta de mim. Aí lá, a minha missão é apresentar o stand-up a eles, pra eles virem no show de outras pessoas. Assim, por isso que é um caminho...
Ardo, e aí foda. A gente volta com
aí,
o Suami...
Sim, porque eu queria dar uma parada, porque uma polêmica muito grande aí dos comediantes do Brasil inteiro, né?
É polêmica!
Não, é questão de vídeo, de postar vídeo na internet.
Sim, isso é uma grande discussão.
Aqui eu cheguei à conclusão, poucos meses atrás, de que a gente é necessário postar vídeo. A gente é necessário, mas tipo, a gente tem pouco show. É uma matemática que você vai tentar me entender agora. E... eu já vi em alguns podcasts a galera criticando um comediante de TikTok. Eu também... é foda. Tipo, você faz uma piada que deu certo e posta ali, aquilo viraliza e você vende show a partir dali. Só que seu show pode ser uma merda, né? Enfim, sim. Tranquilo. Só que aqui em João Pessoa...
TikTok precisa ser estudado.
Só que aqui em João Pessoa... TikTok eu rio, assim. Eu tô dando esse aqui. Pílulas. Um minuto de stand-up. Porque antigamente eram os vídeos no Facebook, que estouraram o Thiago Ventura, os caras todinhos. Aí depois todo mundo queria fazer, mais pra banda de São Paulo, porque aqui não tinha nem como, que a gente não tinha como repetir um texto. Se eu botasse na internet, acabava meu show. Eu estudei o tempo todo com aquilo ali.
Ainda estamos assim.
É? Não, mas tipo, hoje eu enxerguei que pra gente daqui de João Pessoa é necessário. O Reels, o TikTok. Pra mostrar, eu sou comediante stand-up, cara. Aqui, eu faço stand-up e tal, não sei o que. Não o fumo.
Isso é muito legal.
Não o fumo de tipo, porque tem gente que posta qualquer vídeo e tal, não sei o que, sem as risadas, sem não sei o que, sem a métrica, sem. Fudido. Mas, tipo, você postar um vídeo massa, bonito, mas só que de um minuto, seria o Facebook, o YouTube de Thiago Ventura, tá ligado? Assim, na proporção de João Pessoa. Foi o que eu entendi. Porque a partir dali a galera, porra, eu vou no teu show. Eu vi porque quando eu postei, começou isso. E são textos que eu sei que, tipo, eu não vou fazer lá no show. São textos pode ser uma interação ou um texto antigo tal. Mas que eu fiz bem pouquinho. Meu show ainda continua inédito. O texto foi bom. E a galera de João Pessoa, que não é a mesma galera de São Paulo que ama aquilo aqui, vai pro stand-up às vezes só pra... eu vou ali, não. Aqui não, tem que ter uma conquista do caralho pra levar a pessoa pro show. E eu acho que essas pílulas aí é meio que o boom que João Pessoa, nas proporções de João Pessoa,
precisa
pra fazer o que aconteceu lá no sul.
E aí você vê um padrão.
É o que eu acho.
O Suami, como o Lineke, que trabalham com a internet e levam o público. E eu, assim... pode até ser não sei se é erro falar isso, mas é um caminho mais fácil, entre aspas, do que propriamente jogar apenas stand-up. Porque é uma coisa mais difícil, inclusive, estou falando nacional. É muito mais difícil você estourar apenas fazendo stand-up do que você unir os dois. Mas como sua mãe falou.
Não, mas o que eu tô falando é vídeo de stand-up mesmo, pô.
Não, mas eu tô falando.
No Rio, só falando pra ficar.
Tanto vídeo normal. Quanto vídeo de stand-up. É muito mais difícil você fazer toda semana, sei lá, toda semana, tudo postar lá um minuto. É muito mais difícil você viralizar com um vídeo stand-up do que um vídeo com criatividade, ou isso, aquilo, outro, fazendo assim, aquilo.
E às vezes esses vídeos.
O algoritmo do TikTok é muito prostituto, pô. É. Assim, tipo, eu tenho um vídeo de stand-up com 350 mil, outro com 250 mil. Mas isso a galera de João Pessoa vê, eita, cara, tem stand-up aqui.
A realidade de João Pessoa precisa. A realidade de João Pessoa precisa.
É necessidade pra mim, no meu opinião.
Eu acho que a gente chegou na fase de pensar nisso.
Mas a questão é a seguinte, a grande diferença é que a discussão lá, ela não é essa específica. A discussão lá é que a gente acha que as pessoas buscaram essa fórmula e encontraram nessa fórmula um jeito de alcançar números. Então, o grande problema hoje desses números é que eles não são muito reais. Não, por quê? Sim. Porque a galera não está preocupada em qualidade de material para se postar. Essa é a grande questão. Não é você postar ou não. Eu também acho que tem que postar. Sim, sim, também sim. Acho que esse é o caminho. Só que é a questão de postar coisa. Com qualidade.
Sim, sim, sim.
Então, é esse o nosso problema, é essa a nossa discussão. Porque quando você começa a postar uma parada, vamos supor, um vídeo
tem
de um minuto.
Tem que postar, né?
Você tem que postar. Então, hoje eu tenho que postar um vídeo de um minuto. Foda-se a qualidade daquele vídeo. O que a galera tem feito é postado vídeos que não tem nem piada.
Sim, sim.
É uma interação, sabe? E aí é que é o grande problema. Você postar, beleza. Você postar um vídeo sem qualidade, aí não,
também,
começa a
comprometer. Eu também sou, sou dessa aí.
O segundo problemático que tem, João Pessoa, é que, conversando com o pessoal, inclusive com o Kevin, com o pessoal, Nil, lá em São Paulo, Rio de Janeiro, o custo disso é R$300, 400. Aqui você vai é mil conto.
Pra
você gravar.
Semanal. Aí você tem que encontrar pra pegar uma qualidade de câmera, de
mil conto
de áudio. Ou você paga muito, que não tem como, a gente já se fode muito. Ou você conhece alguém que ama o stand-up, que queira, caramba, eu quero filmar isso aí, vamos lá, faça um preço mais barato, eu faço aqui, pô, você me divulga.
Que foda
isso. E tal. Aí a gente acaba até esbarrando nisso, né? Porque às vezes, tipo, como tem pouco show, você tem. Tem como ser um show bom e como ser um show ruim de plateia, de você mesmo, às vezes você não entrega o melhor conteúdo. Então, se você não escolher um pra filmar e ser uma bosta, você se fode, tá ligado? Mas se você consegue filmar tudo e um deles fica massa pra você pegar esse um minutinho e botar lá,
aí
é foda. Aí tem todo um cálculo. Pra você ser comediante aqui, você primeiro tem que ser matemático ou físico. Por isso que esse rapaz é físico aqui e tá sendo comediante, porque o cara tem que fazer muito cálculo de gasto.
Eu peguei trauma da noite de teste. Foda. E a noite de teste da gente aqui chamava Tentativa e Riso, foi mais eu que dei o nome. E assim, é um produto muito bom, sabe? Só que a gente chegou e teve um período que a gente só tinha ela aqui na cena.
Uhum.
Que aí a gente veio até...
Ah, Rodrigo Marquinhos mandou até um áudio pra mim.
Eu não ia deixar dizer que foi Rodrigo Marquinhos.
Não, mas...
Planou Rodrigo.
Mas foi um negócio bom, pô.
Teve
um
humorista que
não, falou cara, lá. Eu acho mais porque o meu primeiro vídeo que eu tentei fazer, eu mandei pra Rodrigo Marquinhos e ele, pra mim, foi bom, pô. Quando ele fala... É melhor... Tem frase aí que diga... Junto com as pessoas que falam quando você erra, né? Melhor do que os bajuladores, né? Que diz que tá tudo bom.
Uhum.
Rodrigo Marques falou... Pô, tu vai postar esse vídeo, tá ruim demais, isso aqui, melhora isso, tal, não sei o quê. Pra mim, no começo, eu cara, me gelei, mas ficar aí mesmo. Eu tenho que ter mais cuidado, mais zelo. Sim, ficar nisso aí que tu tá falando. É isso aí, 2018, 2017, sei lá. Aí ele falou isso pra mim. Aí, nessa questão da noite de teste, ele viu lá... Acho que foi eu que divulguei. Aí ele falou... Pô, vocês têm noite fixa? Aí eu fiz, não tem não, mas tem a noite de teste, é fixa? É. Pô, como é que vocês têm uma noite de teste
e não tem uma noite fixa?
Vocês estão testando pra fazer aonde? Eu não considero, ele não tá falando mal, ele tá dando Botou pra cima, né? Não, eu
mas aí o que acontecia era que a noite de teste tava ferrando as noites fixas.
Exato.
Porque o Tentativa de Riso era gratuita, 10 humoristas, a gente bota um baldezinho e escreve assim, se fudeu, aí sorteia. E aí o humorista vai para o palco e a plateia gritando, se fudeu, se fudeu, se fudeu. E aí o humorista faz 5.
Era boa, tá ligado? Assim, a galera ria porque era o que ria. Não tinha aquele de... Eu até vi o Vitor Sarro falando um dia desse, tipo... O que fudeu a comédia e os vídeos de comédia foi justamente o cara chegar lá e dizer, hoje é a noite de teste, então vocês batem palma aí de tudo que a gente falar e não sei o que e tal. Aí o comediante, ele tem um filtro da palma, mas não tem um filtro da própria piada. Uhum. Né? Aí posta, aí acha que tá bom, mas tá uma merda. Pô, aplaudiu pro pena.
Aí a gente gravava essa noite, então ela era pra ser a noite disso, né? De testar, de gravar.
Mas lá a galera pra era, fomentar era bom isso. Mesmo, assim, tipo, saía. E hoje, até hoje, o povo perguntou, que era na hamburgueria Mulligan.
E de lá saía bons vídeos?
Saía.
E aí vocês conseguiam postar?
Sim, sim. Tava começando,
eu pô, chegou a pandemia. Eu fiz muita gaveta, eu não postei na época, não. Eu tenho tudo guardado pra.
Mas aí chegou planejar. A pandemia e acabou com tudo lá. Hoje a galera fala.
Mas o ponto que eu queria dizer era justamente que essa noite tava lascando as outras. Porque uma noite que tinha 10 humoristas, que a plateia ficava dizendo que os humoristas se fudeu, que tinha todo esse hype, gratuita. Ninguém pagava pra ir nas noites pagas.
É, o problema daí é aumentar a quantidade de público existente, né? Porque aí você não...
Isso.
O problema tá na quantidade de público, né? Não talvez na...
E até se você quiser que a mesma pessoa agora, que vai pro teste sempre vai pro... Os iniciantes que são da época dessa noite de teste, eles chegam pra mim e falam assim... Pô...
Não tem mais noite de
teste. Não vai fazer mais o Tentativa e Riso, não? Eu disse, não, cara, a gente tá organizando. Eu tô com a noite semanal aqui. Tá a hora da comédia. Cola aí que eu dou palco pra você e tal. Vem fazer 3, vem fazer 5. Ele fez, não, eu quero na noite de teste.
E o grande problema também é que os comediantes open, aí nem muito deles nem frequentam as noites normais pra assistir.
Sim.
E como é que quer vir pro palco sem pelo menos assistir,
tá ligado? Tem uma parada sobre o Open aqui, é interessante também. O filtro, porque como tu falasse aí, tava conversando antes, que muita gente quer fazer e tal, não sei o quê. Fala alguma, tu falasse alguma coisa, eu
que
me
tem o Comedy Club, não, vai fazer assim, as pessoas que querem isso, fazer.
Mas movimentar, movimentar.
Mas aqui, eu penso, eu sinto que algumas pessoas passam pelo que eu passei, mas não sei o porquê, assim, porque eu também não tô nessa área de juntar a galera pra fazer e tal, não sei o quê.
Uhum.
De querer fazer, mas não conseguir chegar e falar, tá, galera, assim, a gente não tem um menino aí que... É, um portal, assim, claro, de quem eu vou abordar pra poder fazer show de stand-up.
Bom,
pra lá, ser open,
eu imagino que tanto...
Galera, assim, ele quer fazer, mas muita gente me pergunta, cara, cola no show, não sei o quê. Mas ele não tem a... Com quem eu falo mesmo assim? Como é? Não,
mas assim...
Aí fica, às vezes, até um bom humorista esbarra no...
Mas eu acho que tanto quem entra em contato com o Stand Up Comedy Paraíba como quem entra com a produtora Comedy Lab, a gente passa pra Fabrício, né?
A gente passa pra Fabrício.
Fabrício
é uma pessoa que...
É uma pessoa pra lidar com... Filtrar com os outros.
Entrou em contato comigo.
Mas tem muitos que...
Stand Up Comedy Paraíba, eu fiz, ó... Fala com o Fabrício Lins aqui, que ele é que...
Pronto, tem muitos que vão através...
Mas assim, eu acho que... a gente vai muito mais, o que eu noto, né? Vocês, a gente vai muito mais pela demanda de quem vem do que você disser, quer fazer stand-up comedy, não sabe? Como, pô, fala pra gente, manda aí o teu material, a gente vai analisar. Porque se fazendo, vai ter muito comediante fazendo, né? E a gente age ao contrário. Espera o cara vir, mas o cara tem que passar por todos. Eu tenho que falar.
Mas eu acho que isso aí é em todo canto. Porque
não,
se você
mas
for... é porque
a gente precisa. E nos outros cantos a galera tá. Aí tem canto que a galera reza pra não vir gente, mas. Não,
beleza,
tem muita gente fazendo.
Beleza, que a gente precisa. Gente, tudo bem que a gente precisa. Mas daqui que esse cara fique pronto pra poder ir pro palco, tá ligado? Aí volta a necessidade de uma noite de teste. Ou como eu ia dizer também, que eu. A Maurício falou, eu terminei esquecendo. A noite de teste passou a ser função muito mais de noite de fazer vídeo.
Foi.
Do
noite
que
de gravação.
De teste. Então é muito importante.
Não, e era a única noite que muita gente tinha, né?
Independente do nome,
teste mais, né?
A função dela era muito importante. Era importantíssima ela. Não era noite de tentativa de teste, era noite de fazer vídeo. Que era realmente a função dela. Porque só tinha isso.
Na verdade, era meio assim, tipo, quem era muito novo ia tentar testar algum negócio. Quem já tinha um tempo na comédia tentava gravar um vídeo lá.
Exatamente.
Na noite.
Exatamente.
Você via pra tudo. Você chegava
só tinha essa noite aí, você via pra tudo mesmo.
Você via pra tudo. Porque, por exemplo, chegava nós três aqui pra noite. Aí dizia assim, Suami dizia, bicho, eu tô com uma ideia massa, vou testar. Beleza, Suami vai testar. Aí ele chegava pra mim e dizia assim, cara, eu quero gravar aquele material. Se hoje tiver massa, hoje eu vou gravar aquele material. Entendeu? Então acontecia muito isso. De você ter a abertura de hoje eu vou gravar uma.
Aí tem muito erro, assim, muito erro. O cara que tava começando aí. Porra,
sim, que tão começando.
Aí fazia um texto, aí na outra semana queria fazer outro texto. Falei, caralho, tu não tem nem show,
exato,
fazer outro texto.
Exato,
mesmo texto da semana passada.
Vai se confundir.
Foda-se quem foi.
Mas isso é um problema que a gente vê em todo lugar, cara, que é a diferença. Existe uma diferença entre você trabalhar pela cena da comédia e querer ser humorista da cena de comédia e você querer ser famoso.
Sim, tem uma galera
que tem muita gente que tá no stand-up só porque quer ser famoso. E aí a noite de teste passa a ser um gatilho pra isso e por aí vai. Essa diferença é que esses caras não estão aqui conversando com a gente, porque aqui são os caras que estão formando a cena mesmo, que estão trabalhando por ela, que estão se fudendo por ela, que estão aí labutando, né, tipo, há anos, e diferente desses caras, que eu, na minha opinião, esse cara, ele nunca sobe, o cara que quer ser só famoso, porque aí vai nos vídeos ruins, qualquer vídeo ele posta, vocês não, vocês estão em busca da excelência do rolê, né, que é o que eu ia perguntar, tipo, hoje, qual que é o lugar do stand-up aqui em João Pessoa, assim, que... O que acontece hoje aqui?
Snack bar.
Que acontece uma noite semanal, né?
Isso, é, a hora da comédia e tem outros shows.
Até na sexta.
Por exemplo, essa semana... Essa semana
é... fazer esse final de semana é...
Ou é banda, ou é banda de forró, ou é voz de violão.
E é o...
Você dá pra só pegar as noites mais difíceis.
É, pra tomar no cu do jogo do Flamengo.
A gente bota aí numa terça-feira, sem quer não.
Inclusive a gente teve a história com o bar foi bem interessante, porque começou com ele...
Porque assim também... Como eu falei, ninguém faz nada sozinho.
Foi uma luta.
Eu já passei pros meninos bares, eu acho que uns 3 ou 4.
Já.
Entrava em contato comigo, aí eu fiz, beleza. Eu acho que eu tinha 2 bares, aí entrou mais outro. Aí eu cheguei, vocês têm um grupo? Vem cá comigo. Ó, é de vocês. Apresentava o dono e passava. Ah, faz aí. Não, mas como é? Não, faça. Eu vou só orientar aqui.
Lá faça. Nos primórdios, né?
Faça, lá nos primórdios.
Uhum.
E aí, esse bar, a gente teve, eu tive uma certa desavença porque o cara queria cobrar. Assim, não, ele não tá lá mais. Não tá lá mais. Não tá lá mais.
Uhum.
Mas o cara que tava lá, ele queria me cobrar o som que era dele. Eu fiz, não, pô.
Maravilhoso.
Mas eu fiz, não, o mais massa, pô, é que o cara que tava lá alugava o som pro dono do bar e cobrava o som da gente.
Era. Uhum. Aí eu fiz.
De olhada,
né? É. Aí eu peguei e fiz. Não, fiz, negócio, não. Né? Eu fiz, não. É. Eu fiz, ó, é o seguinte.
Shark Tank.
Vocês querem. O problema é esse, esse e esse. É. Quer ficar? Aí
vai ser.
O cara falou, quero. Seu.
Ah, pronto. Uhum. Aí o ano passado foi o ano todinho, ele me pedindo uma noite semanal lá. Eu queria ter uma noite semanal, mas eu não queria botar lá porque eu não ia pagar o som. Eu disse, bicho, a gente faz um caixa aqui de 80 conto, o som é 50, como é que eu vou fazer?
Essa e o som é que eu acho mais...
É porque o empresário ele quer ganhar dinheiro, né? Assim, independente do dono, do cabo que aluga o som, o cabo quer ganhar o dinheiro.
Cara
do acreditar som... na parada são poucos, né?
É difícil.
É difícil sim, alguém... Sim, porque sim, tem sim, puxando sim. A... Pipa. Querendo ou não, você, primeiro o dono tem que acreditar, assim, mas vamos acreditar em vocês. Tanto é que esse cara aí, ele deu uma abertura aí, o show era na quarta, foi pra quinta, e agora tem, eu fiz show na sexta fechou lá. Na sexta. Porque pra fazer, muita gente pede, faz show no sábado, porra, faz show na sexta.
Eu conversei com o dono, eu conversei com o dono disso, me deu uma sexta pra sua amiga, que você vai fazer duas sessões aqui no seu bar, na sexta. Fiz.
E aí fez?
Fez. Assim, eu vivo, hoje eu vivo da comédia, eu tô ganhando um dinheiro bom assim, não, mas... Tipo, eu pago minhas contas com a comédia. Tanto com show, quando tem show solo, eu pago que dá pra ainda sair com minha boizinha. pagar as contas, ainda dá
aí,
pra
em 2020, ele
aí,
ficava,
fora os outros shows.
Em 2020, eles ficavam me cantando pra noite semanal e eu dizia que não ia, porque não ia pagar o som. Aí eu tive problema com a apresentação de dois comediantes aqui com o som, né? Aí eu tinha decidido já com os meninos da produtora que eu não ia fazer mais lá. Aí quando chegou esse ano, o dono ficou me aperreando. Vem pra cá. Aí eu fui conversar com ele. Quando eu fui conversar com ele, ele disse, ó, o menino do som aqui eu demiti, eu comprei um som novo, comprei microfone pra stand-up, vamos fazer stand-up aqui. Aí conversou comigo, pediu abertura pra uma noite semanal, aí o tratamento mudou, da água pro vinho.
Carol,
porque eu saí, fechei, porque eu digo assim, não tá valorizando. Aí ele
precisa sair que... pra valorizar, precisa perder pra valorizar. É.
Sabe, aí foi quando a gente fez o show de Suami no Casarão, que foi comentado anteriormente. Aí ele sentiu que o solo de Suami tinha ido pra outra casa, né?
Uma gaiola atrás de Suami.
Porque lá o cara entra na gaiola. Mas o amigo.
Casarão é uma amiga dançando. Tem uma gaiola com a mulher dança dentro. É.
Aí a gente deixou a gaiola lá em cima.
Foi.
Mas não
a
gente
show deu da gaiola.
Mas a mulher,
a gente botou uma cortina e escondeu o nome do casarão. Né? Aí ele fez, escondeu, foi bota a gaiola. Mas tem que ter a gaiola.
Mas assim,
ou o nome ou a gaiola.
Lotou. Pra mim foi muito bom um lugar central, tal, não sei o quê. Inclusive, o dono. Um dos sócios que organizou, foi o que falou comigo, ele ama muito stand-up, então ele bancou, foi ele que bancou. Não, vou fazer, contra tudo e contra todos vou fazer. Aí deu muito certo, deu errado pra depois, mas o dia todo foi bom, assim. Lotou mesmo assim, foi 130,
pra dono de bar,
140 pessoas.
E aí eu vou citar o Rodrigo Marques, que eu, quando comecei a fazer, Patrick Maia teve aqui em João Pessoa e eu comprei o DVD, aí... Ele foi autografar, eu disse, Patrick, bota uma mensagem aí que eu tô começando. Aí ele escreveu, fique firme quando não rirem. E eu amei, sabe? Foi um negócio que mudou minha carreira. Aí eu contei essa história pra Josi. Josi agora tem um caderninho que em todo show ela vai e pede pra alguém escrever alguma coisa pra ela. Quando ela foi pra Rodrigo Marques, ele escreveu, cuidado com o dono de bares.
É relacionamento.
Mas é esse relacionamento. Os caras sempre quando entram em contato com a gente fala, 100% da bilheteria. Beleza. Aí a gente bota sua milota, 120 pessoas... Aí o cara, não, mas aí...
Quem quer conversar,
rir, tem que fazer
conversar. Ai, que foda isso.
É.
Mas vocês acham que o público aqui, o público de João Pessoa, independente dos perrengues, assim,
sim.
O público, ele é receptivo? A partir do momento que tá ali pra assistir.
As plateias de João Pessoa, as plateias de João Pessoa são das melhores do Nordeste.
Eu acho que legal.
É.
Que legal.
Aqui,
inclusive, é show que é fumo, assim, show de 15 pessoas. 15
e é maravilhoso. É maravilhoso.
É todos os shows que a gente fez aqui.
Às vezes, o público que é pouca gente em quantidade, às vezes é muito melhor em qualidade do que lotadão, tá ligado?
É por carência, pô, a galera é carente aqui. Se o cabo for engraçado, a galera vai rir.
Não,
Vai rir bem assim,
Eu digo porque assim, eu fiz show no Camaleão, nas noites do Camaleão, lá em Recife. E o Camaleão era uma plateia dura.
Era nada, pô.
Eu ia perguntar isso pra vocês também, mas já que a gente adiantou nesse sentido, quando vocês fazem shows em outras regiões, assim, em outras cidades, em outros estados, São Paulo, que seja, em Recife, vocês sentem muito essa diferença? Tipo, de público daqui para lá, de produção, de estrutura e tudo mais? Acho que mais de público, né? Porque de produção, é mais de pelo público, que vocês contam...
É mais de público.
É mais difícil mesmo.
Recife. Caramba, eu fiz lá em São Paulo, Tu me levou uma vez em São Paulo. Às vezes que eu fiz, eu tinha um medo da porra de fazer em São Paulo. Eu tinha um medo do caralho. E acho que foi tu que falou, não, pra galera gosta de nordestino aqui, não sei o que. Mas não tinha, não. Até eu subi. Quando eu subi... Foi bem.
Foi caralho.
Foi muito. O Camaleão é uma das plateias mais difíceis que eu já peguei. Muito difícil. E assim, o bom é.
Camaleão era em Recife.
Era em Recife.
Pra quem tá ligado.
É, e aí. Com relação à produção, foi. Eu acho que a noite. Né, era a noite mais antiga, né? Do Brasil.
Era.
Aí. Como a produção é feita com comediantes e amigos, então a gente não tinha tanta...
referência, assim, né?
Uhum. Além de referência, a gente não tinha tanto problemas, porque era amigo. Então, se desse algum problema, não, a gente entendia, porque a gente fazia aqui também.
Ah, assim, certo.
Entendeu? Então, mas, tinha sempre essa parceria. Com, se desse, mais uma...
Com um grupo, os Paraíba, a gente foi pra Gravatar.
Pelo amor de Deus.
Uma mola.
Confusão do cara. Aí você pode botar um trio de pé de serra tocando no meio do show da gente.
Era uma pizzaria lá.
Meu amigo, o cara pedindo pizza, pedindo pé. Pronto, lá pedia pizza pro cabo em cima do palco. Tem como trazer uma franca? Tu pedia aqui não, meu filho. Vai para o show aí, meu irmão. Que show miséria.
Eu já
não,
fiz.
Não esquece esse
show. Eu já fiz show. Pula, pula de lado, querido.
Cara, tá chateadão.
Mas sobre plateia. Sobre plateia, eu acho a plateia.
Caos.
Eu acho a plateia de Natal muito assim com a de João Pessoa. Igualzinha. A de Recife que eu acho um pouquinho mais dura. Eu fui a Maceió, achei a Maceió boa, mas eu acho que foi mais assim, o show tava bom, não tinha como ser ruim.
Sim.
Os meninos de Maceió, eles têm uma cena de humor negro, sabe? Os caras, o modelo é pesado.
Não, que tem a cena principal é essa, né? Tipo, nasceu da galera que faz humor negro, né? Acho que já é difícil.
Eu acho
que funciona. Eu acho que aí é difícil, cara, viu? Eu acho que
começa a levar uma voadora nos peitos.
Não, mas assim...
Não, aí você chega e conta uma piada de boa, galera...
Eu vou dar o feedback do que eu participei, porque peguei Linick e eu e conversei com o menino de Natal, ou de Maceió, e disse, ó, vai eu e Linick pra ali, vem vocês dois pra cá.
Uhum.
E aí a gente até combinou assim, né? A minha noite banca a minha viagem, a tua noite banca a tua. Entendeu? Isso que é tipo aquelas peladas quando a gente era menino, né? Vai buscar 100, devolve 100. Pronto, a gente fez assim. E eu fui ver a cena lá junto com o Linick, e o humor dos bichos era pesado, só piada de humor negro. Uhum. Nossa, cabe é bom. E eles vieram fazer com a gente aqui em João Pessoa e a plateia estourava e os cabos eram bons. Eles aqui em João Pessoa com as piadas de humor negro dele, as mesmas que fizeram lá, estourou a plateia várias e várias vezes aqui em João Pessoa. Uhum. Um showzão alto pra porra.
Então isso mostra que a plateia é bem receptiva, né? Já que
gente,
num show difícil, que é o show de humor negro.
É.
Já assim,
era eu, Linick, Abner e Cássio Zogro. Abner Dantas, né? Os dois vieram fazer aqui. E eu e Lina, que a gente fez o mesmo material. Eu não fui fazer humor negro pra aparecer uma noite de humor negro.
Uhum.
Não divulguei que era uma noite de humor negro. Pra todo mundo dizer, ó, tá vindo os amigos meus de...
Importante.
Tá vindo os amigos meus aí de Maceió. Pra o pessoal que eu tinha um contato mais próximo, eu dizia, ó, se gostar de humor negro, os meninos fazem umas piadas mais ácidas e tal.
Pra mas tu ver não... como é a divulgação daqui.
Mas eu não coloquei. Eu não coloquei no flyer.
Amigos, que flyer. Vai
humor negro, uhum. Piadas de humor negro.
Proibidão da hora da comédia.
E assim, o menino quer fazer esse tipo de comédia, se garanta. E aí no dia...
E será que isso mostra que, sei lá, o stand-up já tá conseguindo criar uma determinada personalidade aqui, assim, tipo, já não é mais aquele, sei lá, confundido com humor de personagem, por exemplo.
Sim,
sabe?
Não,
já existe.
Confunde, não.
Aqui?
Confunde.
Já tem personalidade
hoje em dia, assim, já sabe. Ainda dizem pra mim, é igual a Zé Lezinho. Ainda diz pra mim.
É isso,
ainda diz pra mim.
A bolha dele é mais velha.
Não, eu acho que é uma transição. Tá na transição, mas não é tanto, não.
Mas pra mim ainda diz muito.
Muita gente entende, assim, tipo...
O pessoal diz, tu faz stand-up tiririca, pra mim tiririca também. Personagem, tiririca, personagem.
É, mas...
Não sinto de jeito nenhum.
Eu sinto. É mais quando entrevista, mas não público, não tem nada a ver. Porque assim, a galera quando entrevista, a galera pergunta. Zalazinho, o que é que tu acha? Mas de público...
Por exemplo, eu sou professor e os meus alunos, eles ficam, cara, tu faz stand-up.
Stand-up é muito popular, tá muito popular.
Nunca pergunta assim se eu faço com...
Então, mas o aluno dele tem 15 anos.
Não, mas aluno de cursinho, de 20 anos.
Não, mas
conhece.
É o que eu tô falando. Pessoal mais novo, eu tenho conta, minha bolha é mais jovem, apesar de eu ser o mais velho. Eu não tenho muito isso, não. E nos shows...
Como você pode ver, é uma transição. Existe uma transição.
É, exatamente. Tá rolando, né? A transição tá rolando.
Na minha bolha...
Eu acho que essa dificuldade é maior galera... do Ceará. Fortaleza, acho que essa dificuldade
é maior. Com certeza, aí... com certeza. É porque aqui... lá o humor mais predominante, né? O humor de personagem.
E também eu acho que tem um lance... Aqui não. E tem um lance também de que a gente recebe do bar à noite que não funciona nada. A gente conversou essa semana com o bar pra trazer pra Zona Sul e ele disse assim, não, é porque a quarta-feira não está se pagando.
E eles falam na naturalidade do cara, assim.
Como se fosse...
Ele começa a dizer
pra mim, entendeu? Olha como vai ser legal pra você estar aqui na minha...
Na quarta-feira não tem ninguém.
Eu já tenho um karaokê na quarta-feira e o karaokê é bombado e não sei o que, não sei o que. Aí quando a gente vai conversando, não, é porque assim...
Tem uma segunda de 7 da manhã.
Sexta, eu lucro. Mas eles estão tendo que bancar a quarta, porque a quarta não tá funcionando. E o karaokê eu bombava, né? Então a gente sempre pega o dia que já é mais... fraco. É melhor pra gente.
Outra coisa que acontece aqui, Nordeste, acho que Nordeste, assim, não sei, nos outros que tu escutar, é stand-up e depois tem uma banda. Faça isso.
Ave Maria.
Não, pelo amor de Deus.
Os
caras ficam
só pedindo
a banda, meu irmão.
Tem um rolê aí rolando, que eu já fiquei sabendo, que estão querendo colocar, fazer comédia antes e depois botar uma banda numa...
Pode ir.
Eu disse, eu não faço. Eu tô ficando doido.
Só se eu tocar depois,
né? Não, eu não tô ficando. Agora, se o cachê for 2.000, eu vou. O cachê 2.000 conto, eu vou na hora.
Se arrumar uma
banda. Agora, pro 300 conto pra fazer um negócio desse, é mais fácil você queimar, porque o negócio cabe 300 pessoas. É mais fácil ser queimado do que você fazer alguma coisa boa ali, desse jeito.
Mas aí o que eu ia dizendo era justamente isso, que como a gente pega um dia que já não tem muito movimento, então a gente tá fazendo show pro público da gente.
Uhum.
É pouco, assim, hoje a gente tá pegando já a noite lá.
E tem bar que nem divulga a noite de stand-up.
É, velho.
Mas vai lá no
a casa que a gente tá hoje, no caso, depois de tudo o que a gente já vivenciou no ano passado, hoje eles divulgam, eles impulsionam.
A moral tá se tornando a principal atração stand-up lá, né? Mas foi...
Exatamente.
Foi luta, muito graças a esse rapaz aqui.
Começou a cobrir uma noite e outra... Agora... Ele já ofereceu pra gente quarta, quinta e sexta. Sexta agora já não tem problema, que era um dia muito difícil da gente pegar. E lá ele diz: Maurinho, é tu que sabes. Só me avisa.
Ele é português, né?
Ele é português. Tu que sabes, é casa tua.
É quando eu fui pro show de Lane.
Eu botei em contato com o rapaz do Comedy Club de Natal. Ele veio aqui e tentou fazer a proposta de transformar esse bar num Comedy Club. Então a gente tem essa tentativa. Não sabe se vai conseguir.
E riso.
Eu acho ainda. Que um comedy club aqui levaria um fumo grande.
Eu tenho essa sensação.
Eu acho que não.
O comedy club não funcionaria?
Eu acho que só funcionaria.
Só se for um rico que esteja disposto a ter três shows.
Unisse o que eu falei, com um nome grande do artista. A partir do momento que for... No exemplo, que vai dar a mesma coisa que dá no bar.
Eu
no
tenho
snack.
Certeza que funciona.
Se durar, vai dar 2 anos no máximo.
Então, a intenção do Comedy Club é exatamente o contrário disso.
Mas é porque o povo não sabe trabalhar.
Sim.
O povo não sabe trabalhar.
Okay.
A gente tá concordando que a gente tá partindo do pressuposto que vocês estão achando que vai ser uma pessoa incompetente que vai estar à frente, né?
Não, eu tô achando.
Porque a pergunta é: um Comedy Club em João Pessoa.
Não, o que eu tô achando é que
funciona muito.
Artista é maior
que o Comedy Club
em João Pessoa.
Então, mas. Exatamente, a ideia do Comedy Club é mudar esse pensamento.
É o contrário, mas João Pessoa, pra você pegar isso aí, vai ter no mínimo um ano ou dois, vai ser.
Sabe o Comedy Club que funcionaria?
Sim.
Com 30 lugares.
Exato.
Mas então.
Não, 30 lugares não traz ninguém.
Não, daqui.
É que vocês estão pensando.
Rodar a comédia.
Vocês estão pensando é um pensamento muito tipo aqui, muito daqui. É. 2, 3 meses, 6 meses. Não, o Comedy Club, a ideia dele é mudar a cena por completo, irmão. É mudar a cena e melhorar ela. Então, a ideia de um Comedy Club na cidade não é pra daqui a 6 meses ele tá bombando. É um cara que tem que saber de comédia, entender de comédia.
E ter dinheiro.
Porque ele vai funcionar daqui a 2 anos. Aí, beleza, ter dinheiro é um investimento.
Então.
Tem que ser um investimento.
Mas assim,
é longo prazo.
É um cara que tem que entender que, tipo, eu tô plantando e essa parada que eu tô
plantando,
ela vai rolar assim.
Esse dia aqui.
Ali.
Esse dia vai dar fumo.
Eu sei que vai ter 3, 4 meses de fumo.
Não, cara.
Se o cara não tiver uma grana que segure, ele saiba como uma padaria popular. A padaria só vem dar lucro depois de um ano.
Mas, cara, não adianta o cara querer começar um comedy club, que é um negócio, com R$50 do bolso, sem dinheiro pra manter aquilo ali por 6 meses.
Sim. Assim, vou pegar a própria ideia do cara que conversou comigo essa semana. semana passada pra gente botar a noite aqui na Zona Sul, como eu comentei. Uhum. Ele chega pra mim e comenta como é que funciona sexta e sábado lá. Quinta-feira até, ele disse que até se paga, mas ele disse que a sexta e o sábado paga os outros dias. Uhum. E aí ele fala que bota uma banda, que é um dia que tem um movimento não sei o que lá, não sei o que lá, não sei o que lá. Vamos pensar no Comedy Club, que é o que o cara de Natal tá tentando fazer, porque ele sempre tá mantendo muito contato comigo, porque o Snack é pra ser um suporte do Comedy de lá, né? Por exemplo, vai ter o Amar, né? Vai fazer solo lá, vai fazer solo aqui no Snack.
Sim.
Pronto, aí...
O ele... Snack é o lugar que seria esse Comedy Club.
É.
Certo.
É uma das propostas. O dono ainda não concordou, né? Mas o de Natal tá tentando convencer ele. Tanto que hoje já tem três... Tem abertura pra fazer três noites na mesma semana lá no Snack.
Olha que beleza.
Entendeu? Aí a ideia é... Esse cara, a atração grande que vai ter toda semana, tem que ter uma atração grande no Comedy Club toda semana. Uhum. E aí você vai ter, tipo, essa atração ou... A ideia do cara de Natal, aí vamos expandir. Se a gente bota um Comedy Club em João Pessoa, um Comedy Club em Natal, um Comedy Club em Recife, você traz uma atração pra fazer três noites. Então você pode trazer três atrações por semana, pô.
Agora aí me um diga faz uma coisa, Maurício.
O outro faz subindo.
Pronto, agora me diga uma coisa.
Show.
Você não acha que um produtor, independente se ser Comedy Club ou não, um produtor não vai confiar muito mais na tua boa repercussão com as outras produções, independente de ser Comedy Club, e colocar em uma outra casa sem ser Comedy Club?
Mas, bicho, se tiver um Comedy Club aqui, o primeiro que vai apoiar sou eu. O primeiro que vai abraçar sou eu,
mas
cara.
A questão... Mas o que assim eu tô lhe dizendo...
Confusão,
eu tô
confusão.
Tentando falar...
Não. Confusão. Não,
corte, hein? Corte, hein?
O que eu tô tentando falar é que, independente de ser Comedy Club ou não, o cara pode... Um produtor pode arruinar qualquer coisa... Se fizer um mau trabalho. Então, e um produtor muito bom pode botar em qualquer outro lugar sem ser Comedy Club.
É isso que eu tô tentando dizer.
A Mike
é
tá relativizando.
Você tá passando, partindo do pressuposto de que vai ter uma pessoa incompetente trabalhando.
Eu só acho que não é rentável você... Do jeito que eu conheço o João Pessoa. Se vier um cara...
Eu não acho que rola.
Eu acho que acontece a
porque
mesma coisa
existe,
que aconteceu em Natal.
Existe um bar, existe um aluguel, existe segunda a domingo pra ele preencher, meu irmão.
Aí vai botar um karaokê no meio da semana, não vai virar cara no momento. Vai ser um karaokê, do mesmo jeito. Virar.
Mas, cara, é muito...
Eu quero.
De novo. É um pensamento de projeto e não de um show só. Por quê? Vocês estão me falando que os shows funcionariam bem se eles fossem mais pro fim da semana do que pro começo da semana.
Sim.
Certo? Isso. Esse é um pressuposto.
Isso.
Partindo desse pressuposto, o Comedy Club funcionaria só no fim de semana numa cidade que não tem ambiente pra funcionar a semana inteira. Então, se funciona sexta e sábado, beleza. Atrações sexta e sábado, dois shows por semana.
O de Natal tá funcionando cinco dias já. Quinta, sexta, sábado, domingo e segunda. Ele já tem
um projeto de
segunda.
É, o Comedy Club ele começa a funcionar em torno da semana. Aí vem a noite de teste. Uhum. Essa noite de teste ela pode ir pra terça-feira tranquilamente.
Sim.
E aí você tem artistas grandes de médio para grande porte no sexto sábado. Então aí você vai fazendo formas de que o Comedy Club vai funcionando. Mas o empresário que tá ali, ele tem que entender.
Eu tô pensando no empresário, tô pensando
só no empresário. Tem que entender que isso não vai acontecer da noite pro dia. É uma luta, é uma labuta.
Eu não sei, né? Eu parto do pressuposto de que se você tiver artista grande para fazer um sábado lotado, duas sessões. Esse sábado você tá pegando bilheteria e consumação.
E aí a gente volta ao que Guilherme falou, que não é a ideia do Comedy Club. A ideia do Comedy Club não é o artista, é ir pelo
Comedy Club. Pela comédia. Comédia.
Cara. E aí voltou para o que ele falou. Porque o Comedy Club vai se sustentar pelo nome do artista e não pelo Comedy Club. É isso que eu tô dizendo. Aí a gente voltou ao que a gente falou.
Não, mas eu entendi. Não,
mas leva tempo para fomentar, cara.
Só que o ideal é
você tem que entender
quando...
que tem um cara que tem que, sabe, tem que
só dar
ter
dinheiro. Um feedback. Quando eu decidi botar a noite semanal aqui, o Suami tá aqui de prova, que eu conversei com ele. Eu disse, Suami, eu não acho que a gente vai conseguir manter uma noite semanal. Então, o que eu quero fazer? O que eu quero fazer é fechar um contrato com o bar para ser semanal e a gente vai fazer uma noite quinzenal. Então, a noite que rota elenco, que era o Hora da Comédia, era para ser quinzenal. E aí a gente completava o mês, todo mês, um solo de Suami e um projeto que eu tenho aqui com Linux e Josi chamado Rich It. Então, todo mês eu ia ter uma noite do Rich It, uma noite de Suami e intercalava com o Hora da Comédia. Que aí a de elenco, quatro pessoas, a gente tem 10 humoristas, dava para girar bem. A gente agora tá girando até com três para poder ficar mais fácil. Hoje a noite já tomou uma certa proporção que a gente tá mantendo ela. E tá botando Suami pra sexta. Richita, a gente já pode botar pra uma sexta-feira também.
E aí vai aumentando.
Vai aumentando. Sim, sim. Num comedy club ia funcionar a mesma coisa. Então, e no comedy club ia funcionar a mesma coisa. O teu solo no comedy club não ia dar as duas sessões também?
Não, mas...
E outra coisa. E daqui a daqui
um ano... Vai ficar no loop.
Daqui a um ano e meio, o ideal do comedy club é que artistas como vocês, que estão criando um público, comece a fazer seu solo, comece a testar as paradas. E assim vai. Eu acho que o futuro de uma cena de comédia como a de vocês, que está começando a se fortalecer, é ir cada vez mais para um lugar que tenha só comédia.
Eu acho.
Né? É um lugar que viva de comédia, que respire comédia. Que o cara que está lá sabe quem é os comediantes.
Sim.
O cara que está lá gosta de comédia. Eu acho que e... é esse o
mas
ponto.
Mas é um podcast de produção, você que está assistindo aí, investir num comedy club em João Pessoa.
É assim que se pega.
Eu tô garantindo.
Utilizando o podcast dos outros. É assim que se faz. Muito bem, Amorim.
É, funcionar, eu tô lá para fazer show.
Deixa eu te fazer mais uma pergunta aqui, para vocês três, na real. Eu queria que vocês me indicassem aqui de João Pessoa, além de vocês três, quem são os humoristas que estão em ascensão, que estão aí começando a bombar, e como vocês imaginam essa cena da comédia, do jeito que está hoje aí, com todas as dificuldades que vocês estão passando por ela, daqui a 10 anos. O que vocês imaginam e esperam da comédia aqui? Então, indicação de quem é o futuro da comédia em João Pessoa, além de vocês, e o que vocês imaginam dessa cena no futuro?
Eu indico o Lenick Alves. Lenick Alves, assim, já é, tá, ele é mais realidade, né? Mas, assim, é um cara que é grande, é engraçado, né? Porque... Tem nas redes sociais forte, né? E é engraçado e gosta de fazer comédia, porque tem que gostar, né? Assim, para você ganhar mais num arroba do que num show e querer fazer mais o show do que o arroba, você tem que gostar. Então o Lenick é um desses, assim, tipo, é da minha turma. E eu vejo, se continuarmos assim...
Indica um, que ele indica um, eu indico um.
É, mas ele perguntou como
quais?
Eu vejo.
É. Quais e como vejo.
Não, é um humorista, mas... e o que você pensa da sua cena?
Pela ordem, presidente. Pode falar
aí. O que você pensa da cena no futuro?
Podcast Sumi Marx.
Não, é porque foi duas perguntas, né?
É, o que você espera da cena?
Aí daqui a 10 anos eu espero que esteja... bombando, vou botar a palavra das antigas assim. Vou ficar calado, porque eu fiquei com medo da Mauri agora. Ah, com caralho.
Só disse pra tu indicar um nome, pô.
Olha, que Lenick, caralho.
Eu sei, pensei que tu ia dizer outro.
Eu não, tenho dois, pô, na minha mente. Dois, posso falar dois, pra não ser injusto. Que é seria...
Não, você fala um, aí eu falo. Se não for, você fala outro.
Ele é o tá brabo.
Por favor, o podcast agora que deixa tá apresentando é Guilherme ou é a Mauri?
Deixa a Mauri falar, porque vai, se sobrar, tu tem dois, pô.
É, pronto, fala aí, a Mauri.
Vou falar depois de tu, vai.
Aí de palestra.
Vai roubar outro lugar aqui, estou avisando. Então, dos dois eu indicaria o GG Diniz, que é um cara muito, muito bom, é uma pegada popular do caramba. Eu acho que de todos os dos comediantes, ele é o mais popular. E eu acredito que ele vai ser um cara que vai bem. E segundo a mulher dele, é o melhor da Paraíba.
O melhor da Paraíba, segundo a mulher dele.
A mulher dele. E daqui a 10 anos, eu espero de verdade, eu estar vivendo de comédia, e que alguém continue o que Alisson Vilela começou, o que eu dei continuidade, e que espero que alguém continue.
A gente tá na segunda geração, né? A gente tá na segunda geração, né? A gente tá na segunda geração.
Eu acho que... Segundo Murilo Gunn, acho que é isso mesmo. Porque Murilo, ele não deixou de... Ele é uma entidade agora, né? Deixou de ser humano, agora virou uma entidade. E ele disse que, realmente, do Nordeste já é a segunda ou é a terceira geração. No Nordeste, não é isso?
Eu acho que vocês viram... Na Paraíba é a segunda, certamente.
A terceira vem aí
mas com... Deixa ele fazer...
A terceira eu acho que vem com os Open, né? Com o Albeni e com o pessoal.
Eu não sei se vocês colocam o Lenick na segunda ou na terceira, segunda, porque pra mim eu coloco o Lenick na terceira.
E quem tu você acha? Sugere? Quem você sugere
pra galera? Como já disseram o nome dos dois meninos, eu sugiro Josi Dionísio.
Ela que eu ia dizer.
Eu não disse? Josi Dionísio, a mulher.
É porque são os três, né? Tá na cena.
É, ela tá na cena, é a única mulher assim na Paraíba. A gente tem tentado muito trazer outra. A gente tem Home Schneid, que é uma repórter aqui que já faz comédia, não é da galera do stand-up, né? Tá? A gente tá tentando trazer ela. Mas assim, a mulher que faz stand-up aqui tá mesmo adaptação. É Josi Dionísio. Josi Dionísio, e assim, eu gosto demais dela, assim, acho ela um talento incrível, ela tem um time rápido pras piadas. Tá, é um diamante bruto a ser lapidado ainda, porque ela ainda tem problema de nervosismo, sabe?
Mas tá no caminho, né?
Tá num caminho.
Muito, muito.
E o que você espera da cena da comédia aqui? O que você espera de João Pessoa?
De João Pessoa nos próximos 10 anos. Eu sei que... Eu acredito que daqui a 10 anos, Suami e Lini que estão fazendo solo Brasil inteiro, Brasil afora. Estou trabalhando para que eu esteja nesse pacote. Acho que eu e Josi. Ele ainda vai estar aqui produzindo.
Filha da puta.
Um comedy club.
Comedy club. Vocês têm uns problemas internos aí pra resolver.
Eu tô de boa. Mas se eu não tiver... Se eu não tiver com solo aí correndo no Brasil, como os meninos eu imagino que esteja, que eu esteja pelo menos umas consolidado aqui na Paraíba como um nome, né? E... talvez um comedy club aqui funcionando e a cena bem maior, né?
Se for você... Mas
quer ver uma merda? Quer ver uma merda? Foi mais ou menos o que a Mauri falou aí. Porque é, aqui falta produtor, entendeu? Assim, não questão que eles não são produtores, mas são comediantes também, tá ligado? É. Né? Uma galera que se preocupe apenas com fazer dar certo.
Lá atrás,
porque o caba tá na loucura,
lá atrás, tá ligado? Existia um grupo chamado Comédia de Quatro, sim, que foi o primeiro... existia produtor, que era o Leco, e tinha sim, outro Leco. Também, tinha Leco. Eles produziam só, a gente, só produzia. Mas aí eu entendo, como é que um produtor vai sustentar... Como se produtor,
se sustentar
ganhando pouco.
Melhor estar numa banda.
Entendo o produtor que não quer produzir show com evento pequeno. Não, você
tá
entendendo
o que tá falando. Eu tô dizendo que tá faltando, mas eu só tô dando problema.
Entendo de verdade. Funciona
com você.
Não é comigo, não. Entendo de verdade o produtor que não quer produzir show pequeno. Mas a gente precisa desses produtores que gostem de stand-up, que venham pra gente.
É isso que eu tô dizendo, né?
Que a gente precisa ficar só no palco.
Precisa,
geral. A gente precisa esquecer, pronto, o quê? A Mauri tá na bilheteria, 5 minutos depois tá no palco.
Eu falo pra pessoal que tá na plateia, digo assim...
Eu já fiz isso muito, mas nunca na vida.
Meu nome é a Mauri, mas vocês me conhecem como o menino do Pix que recebeu o ingresso.
Não existe.
Menino da bilheteria.
Já fiz muito, já carreguei cadeira na cabeça, já fiz tudo.
Eu sou esse exemplo aí.
Mas eu acho que falta isso,
Eu sou esse exemplo do cara que é... produtor, porque a cena não tem. Porque eu não queria, não.
E eu muito aperrei, foi eu que apresentei.
Foi. Né? Foi sua amiga que fez o link pra fazer o Casa de Artista. O curso de produção.
Ah, você fez lá com a gente?
Fiz com você.
Ah, que massa. Vamos falar daqui a pouco sobre isso, senhoras. Daqui a pouco a gente conversa.
Eu tenho uma parada pra falar que não vou esquecer, velho. Que foi.
É maconha assim mesmo.
É foda, né? Meu irmão. Aconteceu uma parada muito massa comigo, que talvez seja corriqueiro lá no sul, tal, não sei o que, mas que nunca aconteceu comigo na minha vida. Tiago Ventura fez um show aqui, eu falei até a Mauri, fiquei. Tiago Ventura fez um show aqui, acho que foi faz um mês, né? Enfim.
É, foi o Teatro
enfim,
da
Pera do Reino. Na Pera do Reino, eu até fazer lá 3 mil pessoas. Uhum. E a produtora daqui tinha colocado meu nome para abrir o show. E ele, claro, não me conhecia, nem Lugão me conhecia, e ficaram naquela, né? Caralho, não vou botar não, não sei o que. Aí eu cheguei lá no dia, não cheguei nem a conversar. Ele fez, tu que vai abrir o show? Eu fiz, sou eu. Eu vou cheio, tamo junto. Aí, e aí, meu irmão, 3 mil pessoas aí, pô, eu sei o que e tal. Entendo a responsabilidade. Eu, beleza. Aí abri, deu tudo certo. Resumindo, beleza. Depois de 2 semanas, Lugão fala comigo, que é o produtor de Tiago Ventura. Pô, sumi aí, beleza? Beleza, cara, não sei o que. Ele manda teu Pix. Oxente. Aqui a gente não é acostumado com comédia, não. Aí eu falei, mas por que meu Pix, cara? Você quebrou alguma coisa minha, eu não tô sabendo. Tá? Ele, não, você não fez a abertura do show de Tiago Ventura? Aí eu...
Você já recebeu, você trabalhou.
Aí eu, é sério, porra? Ó, o seguinte, pra mim foi uma honra do caralho, mas assim, se eu disser que eu não preciso, tô mentindo, né, cara?
Rapaz, não precisava eu, não, é esse.
suamimax@gmail.com. Bora aí, meu Pix. Tá! Dinheiro bom, porra.
Se você quiser mandar, bom. Pode mandar agora. Centavo mandando uma frasezinha.
Dinheiro bom. E isso eu fiquei... Vai tomar no cu, que coisa do caralho. Aí você pode aí... Como é um podcast de produção, a maioria pode estar... Pô, tá feliz por uma coisa que... É normal. Não sabia que era normal, cara.
Ganhar dinheiro.
Pra mim foi... Até porque, eu já fiz outras aberturas, não sei o que, mas... Enfim. Porra... Muito obrigado, Tiago Ventura, Lugão, exato. De verdade.
Eu abri pagou dois apartamento shows antes dele. Tu abri esse, eu não recebi.
Pagou água e luz e um hambúrguer, meu irmão. Fácil demais. Pô, eu fiquei de cara mesmo. De verdade, eu fiquei...
Isso.
É normal lá?
É normal? É normal você trabalhar e receber?
Não.
É normal?
Fazer uma abertura, tranquilo. Ah, mesmo.
Não é fora do normal, não.
Então o próximo que vem é pra
mim.
Tô sabendo que o Rodrigo vai pra Pedra do Reino também. 3 mil pessoas. E quem vai abrir sou eu.
R$1 por pessoa.
Não que eu queira.
Eu entendi porque ele puxou esse assunto, viu?
Não, já tá. Mas foi a primeira vez,
então
entendeu?
Não tem mais pra quem abrir.
Ai, felizmente, né?
Qualquer coisa eu faço de graça, viu? Eu faço de graça.
Não, mas muito obrigado aí. Eu não sabia, não. Tá vendo como a gente tá aqui em João Pessoa matuto?
Senhores, a gente tá se assim, encaminhando aí pro final.
Ah,
eu também gostei.
Teve nem uma briguinha, tá quase tendo.
Eu queria que vocês dessem aí os seus recados finais, dessem as redes sociais, porque aqui a gente é muito bem assistido e vai mudar a vida.
Mentira. Com certeza.
Contem pra mim aí as redes sociais e enfim.
É o eu que vou deixar o Maurício falar que da última vez ele ia batendo na gente.
Vai lá, Mauri.
Indica o meu aí. Se quiser me seguir nas redes sociais aí, Instagram, @oamaurimenezes, no YouTube, Amauri Menezes. Mas bota o humorista Mauri Menezes, porque tem um pintor que é mais famoso que eu. Aí a nossa produtora aqui é @produtoracomedilab também. A gente tá produzindo aqui em João Pessoa. E muito obrigado, viu, Guilherme, pelo espaço. Sou fã do trabalho de vocês, no caso de artista, já não é de hoje. E agradecer e dizer que o curso que eu fiz com vocês mudou muito. Essa ideia de que vocês abrem, né?
Um minutinho, querido. Tá falando.
Tô elogiando.
Vou chorar agora. Tá muito emocionado.
Não, mas é sério. Ele abriu uma coisa na minha cabeça que eu comento com vocês direto aqui na cena. Que o produtor ele tem que ser o chato da cena, né? Ele tem que ser o cara que... Alguém precisa chegar lá e falar isso aqui. Aí. Geralmente sou eu aqui. Uhum. É.
Que massa.
Ele é chato por vida, só começou a fazer a
cara, produção. Cara, tu só fez chancelar, entendeu? Assim, só entendeu? Você só deu a carta, é
chato,
né?
Deixa pro menino.
Você pode ser chato, você pode ser você. Só isso, só
queria fez. Primeiro...
Agora vai ser do chato da comédia aqui. Só que o chato bom disso. Chato
bom. O primeiro eu queria agradecer. Gui, obrigado, Iverano, convite. Nanda, obrigado. Tiba, tava com saudade de tu. Verdade. Brigadão mesmo. Eu quero dizer que essa iniciativa de produção de comédia, conversar com comediantes, saber a dificuldade do comediante, comediante produtor, é muito bom pra galera entender o que é que a gente passa. Sim. De verdade. E obrigado tanto pelo convite a mim e pelo podcast. De verdade, obrigado. Minhas redes sociais, @ViniciusLira, Lira com Y, porque todo pobre tem Y no nome. E se quiser saber, você que é da Paraíba, está na Paraíba ou está passando pela Paraíba, qualquer divulgação, desculpa, qualquer divulgação, inclusive da Comedy Lab também, a gente divulga, @StandupComedyParaíba, simples e básico. Valeu, excelente. Obrigado e tchau, tchau.
Valeu, tamo junto. Ei, queria... Muito obrigado aí, velho. Primeiro, eu queria agradecer mais pela comédia aqui da Paraíba que você viu, né? Você chegou, isso aí. Pô. Às vezes a galera passa por cima, né, velho? De Natal pra Recife, Recife, Natal. Normal.
E não tem nem pedágio.
E não vem pra cá, tá ligado? Mas agradecer pra você. Nanda também, Tibério, agradecer. Parabenizar pelo projeto e bem, agradecer. Seja bem-vindo, João Pessoa, conte comigo. E não esqueça não, Pedra do Rei.
Acho que temos um problema aqui. Temos um problema. Mas em meu nome e nome da Casa de Artista, eu também agradeço a vocês por terem topado esse desafio.
Minhas redes, porra. Ah, arroba, verdade, ninguém vai nem conseguir escrever. @osuamimarques.
Tá escrito aqui agora. Ah, porque
tá escrito. Vai tecnologia, ser né? Tamo junto, é nóis.
Vai ser difícil.
Segue lá que eu perdi um Instagram, tá voltando aí. Tô voltando com outro.
Ah, é verdade, teve esse problema.
Foi. Mas acontece, né? Nas melhores famílias.
Então, antes de só me interromper, eu tava dizendo. Não, mas muito obrigado de verdade a vocês por terem topado estar aqui comigo. Pra gente é muito importante, cara, entender o que tá acontecendo aqui. Porque realmente, vocês estão distantes do grande centro, que é São Paulo. E às vezes, essa distância, esse afastamento, faz com que a cena ande um pouquinho mais devagar. Isso é normal, isso é o que a gente tem que passar. E os desafios que vocês estão enfrentando há tanto tempo, parabéns por isso. E continuem, não desistam não. A comédia precisa de pessoas como vocês. Sim. A comédia do Nordeste precisa de pessoas como vocês. E o que vocês fazem aqui é algo fenomenal. Porque pelo que a gente viu aqui, é realmente muito difícil. É realmente uma labuta diária. Mas se vocês desistirem, aí fodeu. Aí vocês são as pessoas que não podem desistir nunca disso aqui. Como a gente não desiste lá, como a gente tem esse podcast para mostrar isso aqui para as pessoas. Então não desistam do que vocês estão fazendo. Eu queria, inclusive, finalizar agradecendo também, não só a vocês, mas a Cavaleira. Cavaleira, que é uma das maiores marcas desse país. E olha aqui, ó. Quem tá de Cavaleira aqui?
Tá chique, tá
chique.
Quem
tá de Cavaleira? Sigo a Cavaleira também, que nos ajuda aqui com essas belas vestimentas. Tô todo de Cavaleira hoje. E eu queria muito agradecer a Cavaleira por isso. é isso. Muito obrigado a todos vocês. A gente está aqui para falar de produção. A gente falou de produção. E até a próxima.
Tamo junto. Podcast.